Fala, doutor!
No programa de hoje estamos recebendo a podóloga Luísa Gondim. Ela participa do nosso programa agora e você pode tirar suas dúvidas, fazer sua pergunta pelo 3838-1213 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213. Luísa, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar da importância de cuidar dos pés, né? As pessoas não valorizam muito, né? Abandonam os pés, enfim, e eles são importantes. Como é que funciona o trabalho, realmente, de um podólogo? Ele cuida apenas dos pés? Boa tarde.
Boa tarde. Desculpa. Boa tarde a todos. Não. A função do podólogo, ela é bem ampla, né? Existe a podologia clínica, a podologia estética e a podologia esportiva. No meu caso, é a podologia clínica. E aí eu faço a avaliação da pisada, faço o desencravado de unhas, trata do pé rachado, do esporão, do famoso olho de peixe, que o pessoal confunde muito, todo calo, o pessoal chega dizendo que tem um olho de peixe, né? E por aí vai, é o fungo na unha, é o fungo no pé, uma micose no pé. Do joelho para baixo, o podólogo tem autonomia. O clínico, né? Que seja nível superior, que aí é o tecnólogo em podologia. O técnico em podologia trabalha naquelas redes, doutor Show, ao Show, ao pé. Então, eles não têm autonomia para tratamento, só estética.
As pessoas cuidam bem dos pés ou não?
Nunca.
Nunca?
Por incrível que pareça, nem na hora do banho.
Você é acredita?
Mesmo? É. Olha, veja se não acontece não sei com você, né? Mas na maioria das pessoas. Você entra no chuveiro, você passa um tempão lavando o cabelo, você lava o resto do corpo, você lava até as unhas das mãos, mas os pés ficam com o resto do sabonete que desce do corpo. Aí você esfrega um pé em cima do outro, né? Pega o calcanhar, bota na curva da cerâmica e esfrega. E deixa pra lá. Na hora de enxugar.
Tá limpo.
Tá limpo. Na hora de enxugar do mesmo jeito, você enxuga o corpo todinho e o pé você esquece de enxugar. Principalmente entre os dedos. Aí vai ter uma micose ou uma tínea, que é o pé de atleta, né? Que a gente chama de frieira. É o que mais acontece. Quando você vai ver, é porque não teve aquele cuidado de antes.
O pé rachado, é comum, né? Muita gente tem o pé rachado. O que é que causa essa rachadura? É o não cuidado? É a forma de limpar, de higienizar não. Essa área?
A maioria das vezes, o pé rachado é interessante. Aparentemente, é uma coisa estética, né? Mas não é. E causa muita dor, muito incômodo, sem contar que é feio, né? É. Mas aí o pé rachado, ele pode vir de um processo alérgico. Nós vivemos numa cidade em que é super quente e adquiriu-se o hábito agora de andar com sandália de borracha. Seja ela qual for, mas virou moda, né? A marca não importa se é Coca-Cola, se é Havaiana, não sei, a marca não importa, é borracha. Então, a borracha absorve o calor do solo e passa para o pé. Vai assar o seu pé. Então, como não assa, resseca. Aí pode ser hormonal, que a gente tem que investigar. Pode ser pós-cirúrgico, né? Estresse. O estresse é um dos maiores causadores. O corpo tem que estourar em algum lugar. Se você receber uma carga muito forte de estresse, em algum canto tem que estourar. Então, se é de estourar no coração, vamos melhor estourar nos pés, né? Que é mais fácil de tratar. Mas o pé rachado não é brincadeira. É uma porta aberta para outro tipo de bactéria entrar, como a erisipela. A erisipela entra facilmente por um pé rachado, né? E se você tem esse problema, for na manicure, então é evitar que ela passe a lixa no seu pé. Hidrate, passe um hidratante à base de ureia. E você mesmo faça o esfoliamento em casa com pedra pumice em forma circular, para não rasgar o tecido.
Algumas pessoas, alguns, tem rachão que sangra, né? Chega a sangrar.
Sangra. Aí, nesse caso, você tem duas opções. Ou você procura o dermatologista, ou você vai procurar um podólogo. Porque aí já ultrapassou o limite de pele, né?
Qual seria o calçado ideal para uma pessoa que tem rachão nos pés?
O mais confortável possível e couro. Porque o couro, ele é atérmico. Ele vai receber a temperatura do ambiente e não vai repassar para o pé. Se você calça uma de borracha, ele não é atérmico. Então, ele recebe a temperatura ambiente e repassa para o seu pé. Então, só vai aumentar a rachadura. Aí, as pessoas têm o costume de passar o creme no pé, né, durante o dia. Calça a sandália de borracha e vai para a rua. O que é que acontece quando você coloca uma carne no forno? Você não tem que estar bisuntando, né, passando um cremezinho para ele assar melhor. É isso que vai acontecer com o seu pé. Vai estar recebendo a quentura e vai estar umedecido com aquele creme. Então, provoca. Eu tenho casos de pessoas que provocaram queimadura seríssima nos pés por conta disso. A hora de hidratar o pé é à noite, não pela manhã.
É comum as pessoas usarem uma lixa no rachão para amenizar, dar aquela aparência mais lisinha. É correto isso?
Não. Olha, a lixa é o maior veiculador de micose. Então, quer evitar problema nos pés? Evite a lixa. Se você gosta, porque tem pessoas que são realmente fissuradas em lixar o pé, né? Lixa tanto que fica vermelho.
Sim.
Então, o que é que você faz? Faça você mesmo. Tem a sua própria lixa. Já que você gosta tanto de fazer isso, então tem a sua própria lixa e que ela seja descartável. Porque o que você tem no pé hoje não é o mesmo que você vai ter amanhã. Então, essa sua lixa, ela acumula pele, tecido, e a alimentação do ácaro é tecido. Então, você guarda a sua lixa lá, saiu, então vou botar lá no sol, a pele secou, mas vem uma mosca, pousa, tem insetos, o próprio ácaro vai se alimentar da pele que está lá e vão deixar resíduo. Né? Depois você vem com aquela lixa, do jeito que você pega a lixa, passa no pé. Então, você está abrindo o tecido e colocando bactéria lá dentro.
Uhum. O que leva a pessoa a procurar um podólogo? O que é mais comum? A pessoa procura porque está com o pé rachado, porque está com a unha encravada. O que é que leva a pessoa a procurar um podólogo mais comum?
Essa pergunta é interessante. Eu trabalho em 3 cidades. E eu tenho visto, outro dia a gente estava até fazendo um estudo de campo e vendo o que acontecia mais, né? Aqui em Afogados é muita unha encravada. O pessoal vem, mas já vem quando está em caso de dor, que não suporta mais, então vem com dor. Em Serra Talhada eu trabalho muito com prótese. A palmilha, o sapatinho, a prótese articulada. Tem a unha encravada, tem a micose, tem todos os casos, mas se você for balancear, sai mais isso, né? Em São José de Belmonte, a gente tem visto muita micose, porque o pessoal lá trabalha muito com agricultura. Aí calça aquela bota plástica e molha, umedece o pé. Então, lá favorece muito a micose. É muito de região para região. E o cuidado das pessoas também, né?
A unha encravada, você falou aí, as pessoas procuram uma manicure, né, para descravar a unha, às vezes tenta fazer isso em casa mesmo, é complicado, né? É errado fazer isso em casa.
É, sabe aquela história, cada macaco no seu galho? Uhum. Pronto. A função da manicure é a de embelezamento da unha. Então, o que é que ela tem que saber? Ela tem que saber colocar aquela unhazinha de vidro, né, aquele negócio que alonga a unha, fazer aqueles desenhos, então esmaltar, manter a unha limpa e bem tratada. Se a unha tem um fungo, se a unha tem uma infiltração, ou tem alguma bactéria ou micose, então ela não devia nem tocar, entendeu? É indicar, olha, eu vou fazer 9 unhas suas, mas uma está doente. Então, isso aqui você tem que procurar ou um dermatologista ou uma podóloga para ver. Quando tiver bom, tu vem. Até para a própria cliente adquirir mais confiança nela. Entendeu? Porque depois que fizer, ela vai dizer, ah, mas aí isso aí eu fiz porque você pediu. E a maioria das vezes vem. E não é raro o câncer de unha. Tem mais do que se pensa. E quando você vai ver, foi porque não propriamente a manicure, mas a própria pessoa mexeu. Uhum. Mexeu com um instrumento que não era esterilizado. Tem algumas pessoas que trabalham com unha que não tem um autoclave, que é o indicado para se fazer a esterilização, né? A estufa nada mais é do que uma sauna para bactéria. Então, não vai matar bactéria. Ela pode matar algumas, mas não todas. E as bactérias hoje em dia estão bem mais resistentes, né? Então, o que que acontece? Tem algumas pessoas que botam os instrumentos na estufa de manhã e trabalham o dia todo, como se aquela estufa, aquele aquecimento que ele fez de manhã fosse proteger para o dia todo. Então, passa por 10, 15 pés, 15 mãos, eu não sei a quantidade de pessoas que vai trabalhar, mas passa por uma boa quantidade de pessoas sem esterilizar. Outras só passam no álcool, né? Lava o pé. Isso não é esterilizar.
O ideal, quando você procura um serviço do tipo, leva o seu material, né? Seu próprio material indicado.
Isso. E até para usar o seu. Antes de usar, pode colocar o seu instrumento de metal numa panela de pressão. Panela de pressão mesmo. Coloca ele dentro, coloca a água e deixa ferver. Quando começar aquele chiado, marca 10 minutos. Aí sim, aí você vai estar com o instrumento esterilizado e a mesma esterilização de um consultório. Porque a autoclave é uma panela de pressão. Ela funciona como uma panela de pressão. Entendeu? A gente coloca água e ela aquece por uma hora. Tem um processo um pouco diferenciado. Mas uma esterilização doméstica bem feita para se trabalhar é com panela de pressão.
Uhum. Infelizmente, a gente sabe que não acontece na prática, né? A manicure ela não vai fazer isso para cada cliente que vai atender. Infelizmente, não acontece. Então,
Mas, uma dica que ela poderia ter é se, digamos, eu atendo 10 pessoas, né? Diária. Eu atendo 5 pessoas de manhã, 5 pessoas à tarde. Então, ela tem os kits. Se eu atendo 5 pessoas de manhã, então eu vou ter 5 kits preparados para aquelas 5 pessoas que venham. Qual que é que ela utiliza? Aquele... Como é o nome daquele trenzinho que afasta...
Para afastar a cutícula, né? Sim.
Pronto. É espátula.
A espátula.
Ela vai utilizar uma espátula, um palito e um alicate de unha, é isso?
Isso.
A toalha e o que mais? Mais alguma coisa? Então, esses 4 itens, que são os principais e vai ter contato com o dedo. Ela esteriliza, coloca num saco plástico e lacra. Quando você chegar, você vai ter certeza que aquele produto ali não foi usado por outra pessoa antes. Então, ele vai estar limpinho, vai estar esterilizado.
Tem pergunta chegando aqui pelo zap da Pajeú, diga...
Boa tarde, Michelle. Aqui é Fabiana da Genedi. Gostaria de ouvir aquela música, Eduardo Costa.
Ah, ela quer a pergunta, ela gravou pedindo a música, mas ela está dizendo aqui o seguinte, que tem o pé muito rachado, já passou vários cremes e não vê resultado. Ela pode estar usando o creme errado ou está fazendo a coisa errada. O que é que está acontecendo nesse caso?
É porque o pé é muito rachado. Por que esse pé é muito rachado? Vamos ver como é que ela está agindo com o pé dela, né? Esses produtos que a gente encontra no mercado, eles são estéticos. Então, eles não ultrapassam a camada profunda da pele. Não tem como você hidratar. Quando você for comprar um creme, você na farmácia, procure ver um creme que seja à base de ureia. Entendeu? Então, passar a noite... E calçar uma meia. E ver o que é que vai resolver. Então, é diminuir carne com gordura, diminuir carne vermelha, pode ser também ácido úrico. É, não tem como eu te dizer, o seu pé é muito rachado, e eu te dar uma receita para ficar boa, sem saber por que teu pé está muito rachado.
Luísa, o pé é muito importante, né? Ele leva a gente para todos os lugares, né? É, aguenta todo o nosso peso corporal, enfim. Tem que dar uma atenção especial a ele mesmo.
Tem. Não só levar para todo lugar, como é a base da sua coluna. Uhum. Então, tem pessoas que sofrem de enxaqueca, de prisão de ventre. Para você ter ideia, tem nada a ver com o pé, né? Aquela dor que a gente chama aqui, essa região aqui do pescoço, que é uma dor na nuca, um cansaço muito grande. E aí, quando você vai para um osteopata ou para um podoatra, ele vai descobrir que é a forma que você pisa que é errada. Ou então, o sapato que você está usando é errado. No pé, tem todos os pontos dos órgãos, né? Tanto os vitais como os não. Então, você calçando um sapato errado, ou você fazendo uso de uma palmilha errada, você pode estar friccionando aquele órgão e fazer com que ele ou pare de funcionar ou funcione mais rápido. Tem pessoas que têm muita azia e não sabem o que é. Aí, depois de muito estudo, eu descobri que é porque usa muito salto alto. Aí você está o tempo todo pressionando ali aquele ponto, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado com os pés. E aí, no diabético, principalmente, é o primeiro que ele perde. Ele tem muita preocupação com a alimentação e com a vista e perde os pés. O número de amputados é muito grande.
Pois é. E aí você percebe, você massageando os pés e sabendo tocar esses pontos, você entende realmente a importância
do pé. Existe um tratamento que um é agulhamento, né, que é a acupuntura, e o outro é a reflexologia. A reflexologia é muito gostosa de fazer. É gostosa de fazer e é diagnóstica. Então, através de você mapear esses pontos, você consegue ver se há algum órgão trabalhando ou lentamente ou muito rápido. Entendeu? Tem pessoas que querem ter parto normal, mas não tem... Tem medo de não ter passagem. Então, quando começa, chega na 37, 38 semanas, conversa com o ginecologista vai mandar fazer reflexologia. E aí a gente começa a incentivar aquele ponto para que ela possa vir a ter contração.
Muito interessante. É. Luísa, você atende onde aqui em Afogados da Ingazeira?
Clinical Center.
Então, quais os dias de atendimento?
Nas segundas, a cada 15 dias.
A cada 15 dias, nas segundas. Se você quer entender mais, precisa fazer um tratamento, procure a doutora Luísa no Clinical Center. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
Tá, e até a próxima oportunidade.
Obrigada.
Um grande abraço. 2h43.